CBN Paraná desta segunda-feira está no ar e vai trazer a repercussão sobre os prejuízos causados pelos temporais deste final de semana em diferentes regiões do estado. Um dos pontos mais afetados foi a região oeste e nós vamos saber mais detalhes com a Cris Pinheiro da CBN Cascavel. Bom dia, Cris.
Bom dia, amigos do CBN Paraná. Olha, as fortes rajadas de vento associadas à chuva volumosa deixaram um rastro de estragos em diversos municípios neste final de semana. Em 10 das 16 cidades atingidas, teve chuva intensa de granizo. Foz do Iguaçu registrou maior número de ocorrências, com 600 residências danificadas na passagem do vendaval. 8 famílias ficaram desabrigadas, outras 6 foram afetadas e 6 ainda estão desalojadas. E a falta de energia em uma das principais estações de captação e distribuição de água afetou o abastecimento para 70% da cidade. Nas regiões norte, leste e centro da cidade, lá de Foz do Iguaçu, a água só retornou hoje por volta das 8 horas da manhã. Alguns bairros lá de Foz chegaram a ficar mais de 30 horas sem energia elétrica e em pelo menos 2, a energia ainda não havia retornado hoje até por volta das 9 horas da manhã. Se a gente fala de sábado até hoje por volta das 9 horas da manhã. Aqui em Cascavel, o temporal também fez estragos. O vento por aqui passou de 98 km por hora. Equipes da Prefeitura e da Copel intensificaram os trabalhos nas ruas durante todo o domingo. A prioridade foi para a retirada de árvores que obstruíram vias ou que afetaram a iluminação pública. De acordo com informações da Gerência Regional da Copel, até a tarde deste domingo, das 156 mil unidades de fornecimento, cerca de 7.900 permaneciam sem energia elétrica. A Defesa Civil também teve muito trabalho, já que houve destelhamento em muitas casas. Desde o início dos trabalhos aqui em Cascavel, por volta das 3 horas de sábado até as 4 horas do domingo, haviam sido contabilizados 78 atendimentos, com 4.680 metros de lonas entregues para a população proteger móveis e eletrodomésticos. O vendaval também, Joyce e amigos, derrubou a torre de transmissão da CBN Cascavel, e no momento nós estamos transmitindo a programação apenas nas nossas plataformas online. Mas técnicos já estão trabalhando para que a nossa transmissão volte para o dial, para as ondas do rádio, o mais breve possível. Vamos falar agora a nossa colega Luciana Penha, da CBN Maringá, que também tem informações sobre os estragos causados pela chuva na região noroeste do estado. Bom dia, Luciana Penha.
Bom dia, Cris, bom dia a todos do CBN Paraná. Então, o temporal atingiu Maringá e a região noroeste do Paraná no sábado à tarde, provocou muitos estragos, os ventos passaram de 90 km por hora e derrubaram centenas de árvores. Ainda não há um balanço, a contagem parou em 200 árvores. São mais de 600 chamados, incluindo casas destelhadas, árvores caídas, postes e cabos de energia da rede elétrica, né, que caídos. Muitas casas, empresas e carros foram atingidos por árvores. Servidores da prefeitura trabalharam como voluntários no fim de semana e houve até uma força-tarefa com entidades doando marmitas para esses voluntários que trabalharam horas a fio, né, sem parar. A princípio, ninguém ficou ferido aqui em Maringá, mas na região, segundo a Defesa Civil Estadual, houve 2 feridos em Japurá. A Defesa Civil também disse que uma pessoa morreu no Paraná, em Foz do Iguaçu, no sábado, atingido por um raio. Essa informação é da Defesa Civil Estadual. Até ontem à noite, aqui em Maringá, 73 mil imóveis estavam sem energia em toda a região noroeste. Em Maringá, ainda são várias casas sem energia e ontem parte da cidade também ficou sem água por causa da queda de energia na captação. Andando pela cidade, agora pela manhã, dá para ver muitas avenidas importantes de grande fluxo, né, de veículos interditadas por causa da queda de árvores de grande porte. A cidade da região mais atingida, aqui perto de Maringá, foi Orizona. A cidade ficou coberta de granizo. Segundo a Defesa Civil, a tempestade derrubou todos os postes de energia elétrica de Orizona, que tem 4 mil habitantes, e destruiu lavouras inteiras. Vídeos que circulam pela internet mostram populares relatando que estavam sentindo muito frio na cidade, porque a cidade estava coberta de granizo. A gente está tentando contato com o prefeito, com a prefeitura, mas não consegue contato com ninguém de Orizona. E milhares de eletricistas, técnicos e voluntários ainda continuam trabalhando nos reparos sem previsão de normalização. Agora vamos saber a situação em União da Vitória com a Jaqueline Castaldon, da CBN Vale do Iguaçu. Oi, Jaque,
Olá,
bom dia.
Luciana, bom dia para você, bom dia para os demais. Por aqui a chuva caiu forte no sábado, sem destruição, mas chegou a 39 milímetros em União da Vitória e região. Por isso, o setor agrícola está com atraso no plantio. Os agricultores não estão conseguindo uma janela de tempo bom para concluir a semeadura. Na manhã de hoje, em um bate-papo rápido com o pessoal do CIMEPAR, o meteorologista de plantão comentou que até agora choveu 202 milímetros na região de União da Vitória neste mês de outubro. A média da região para este mês é de 206 milímetros. Estamos na média ainda, viu? Vale lembrar que as regiões mais castigadas com os eventos climáticos nesse último final de semana, região oeste, noroeste do estado, não estão acostumadas com eventos climáticos tão extremos e também com essa quantidade de chuvas para esta época do ano. Segundo o CIMEPAR, em Cascavel e Assis-Chateaubriand, eles extrapolaram a marca de 500 milímetros de chuva este mês. Em Campo Mourão, a chuva de sábado atingiu 123 milímetros, Cascavel, 60 milímetros e a região de Londrina, 90 milímetros. Segundo os meteorologistas, novembro deve ser mais seco em praticamente todas as regiões do Paraná. Estrago em grande parte da região oeste e noroeste do estado. Joyce.
Obrigada, Jaqueline, obrigada, Luciano, obrigada também a Cris, que trouxeram esse panorama sobre a chuva. Realmente foi um estrago muito grande, diferentes regiões. E na semana passada, aqui no CBN Paraná, comentamos sobre um problema no abastecimento em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais. Havia por lá a presença de microcrustáceos na água. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, está acompanhando esse assunto. Ricardo, houve, afinal, uma solução para esse caso? Bom dia.
Houve sim, Joyce. Bom dia a você e a todos do CBN de Paraná. Inclusive, uma equipe da Sanepar, liderada pelo presidente da companhia, Cláudio Stabile, esteve no fim de semana na estação de tratamento de água e captação da represa Alagados aqui em Ponta Grossa. E diante desta visita, confirmaram de que não há qualquer resquício na rede de distribuição de água e o problema está resolvido. Só para relembrar o ouvinte aqui da CBN, nas últimas semanas, moradores aqui da cidade de Ponta Grossa relataram a presença dos microcrustáceos na água. A partir de então, um inquérito foi aberto por parte do Ministério Público do Paraná para a investigação do caso. Foram mais de 300 reclamações formalizadas até a Sanepar, né, de moradores aqui da cidade relatando essa questão. O caso foi acompanhado pela Companhia Paranaense e individualizado, né, caso a caso, foram analisados pelas equipes da Sanepar e o desfecho neste fim de semana com a confirmação de que não há qualquer resquício, né, desses microcrustáceos na água. Lembrando que a companhia já havia se manifestado de que eles não ofereceriam nenhum risco à saúde da população. Diante disso, a Sanepar está liderando um grupo de estudos para análise da bacia hidrográfica do rio Pitangui, onde fica a represa de Alagados, para aprofundar, não é, a análise deste caso e também evitar que situações similares possam acontecer eventualmente nos próximos meses. Participam deste grupo o Instituto Água e Terra, a Copel e também a UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa. Então, um desfecho positivo para o caso dos microcrustáceos que ganhou evidência em todo o país aqui na cidade de Ponta Grossa. Joyce.
Obrigada, Ricardo. Obrigada, Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa. O CBN Paraná também leva até você as informações sobre a economia do estado. E um levantamento da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, FIEP, mostrou que o índice de confiança do empresário industrial está 10 pontos abaixo do resultado medido em outubro do ano passado, há um ano. Apesar desta queda, o resultado ainda mostra um otimismo, porque o índice está acima dos 50 pontos em uma escala que vai até 100. O resultado de outubro deste ano representa o segundo mês seguido de redução no índice, depois de oscilações no início deste ano e de 5 altas consecutivas que foram verificadas entre abril e agosto. Entre os fatores que afetam nesse momento a confiança do industrial estão a falta de matéria-prima e o alto custo dos insumos para a produção. Isso vem gerando uma grande preocupação, especialmente para os pequenos empresários. Já no comércio, a expectativa é sim para as vendas do Natal. Faltam 2 meses para o Natal. E uma pesquisa da Associação Comercial do Paraná revelou que o empresário do varejo paranaense tem expectativa de crescimento de 5% no final deste ano. No entanto,
Isso não deve representar as contratações temporárias no mesmo ritmo, contratações temporárias que ajudam nas demandas do comércio nesta época. Segundo o presidente da Associação Comercial do Paraná, o Camilo Turmina, o número de vagas de trabalho abertas não será igual aos anos anteriores.
A inflação reduziu o poder de compra dos consumidores, isso vai afetar o nível também de desempenho e, por outro lado, aumentaram muito os custos dos empresários. Então há uma retração, uma retranca para dizer, vou contratar, estou muito otimista que vou expandir. Não, achamos que se formos crescer 5%, tivermos uma inflação de 10%, está de bom tamanho continuar do jeito que estamos.
Essa então a posição do presidente da Associação Comercial do Paraná, Camilo Turmina, sobre as contratações temporárias de final de ano e também as vendas esperadas pelo comerciante paranaense. E também este foi o CBN Paraná, que conectou mais uma vez a CBN Curitiba, a CBN Maringá, a CBN Cascavel, a CBN Vale do Iguaçu e a CBN Ponta Grossa.